continue com Escala Brasileira.
Continuamos na Rádio Senado. Hoje, Escala Brasileira recebe o compositor e violonista Kiko Fagundes. Só lembrando que você que está em Manaus, escuta a Rádio Senado em Manaus em 106,9, você de João Pessoa nos ouve em 106,5 e você do Macapá acompanha este programa Escala Brasileira em 93,9. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje recebemos Kiko Fagundes. Kiko, eu queria falar um pouquinho mais sobre o seu instrumento, né? O violão. É, para você, assim, o que um violão precisa ter em termos de sonoridade? Estou falando do violão, o instrumento mesmo, né? Em termos de sonoridade, tocabilidade, para que ele seja digno de estar em suas mãos, né? Tem a madeira, a construção. O que para você influencia mais no timbre do violão para que você realmente se apaixone por ele?
Sim, ó, isso é um assunto que tem teses e teses em cima, né? Que é muito estudado atualmente. Vou só fazer voltar atrás um pouquinho no tempo. A escola do violão, ela começa realmente com os espanhóis. Acontece que os violões espanhóis eram muito tensos e construídos de uma forma que pudessem soar para auditórios de 200, 300 pessoas sem microfone. Isso foi a primeira geração dos violões que a Di Giorgio, a Giannini e a Delvecchio são os três principais fabricantes nacionais da década de 60 e até antes de 50. Produziram instrumentos dentro dessa linha. Ocorre que o mundo andou e rápido, né? Nós tivemos já a possibilidade de usar violões com microfone e agora violões com captadores. Então, os violões modernos, eles já podem ser bem mais, digamos assim, com uma tocabilidade maior, porque são mais baixos, menos tensos e produzem uma grande sonoridade. Eu diria que para atender a sua pergunta, os violões que a gente chama hoje double top, que são de madeira dupla no tampo, com uma treliça no meio, são os de grande sonoridade e leveza. Nós temos alguns fabricantes já no Brasil. E também existem outras construções do ponto de vista da amarração do tampo do instrumento e das madeiras, que o Brasil é super favorável, porque a gente produz algumas das melhores madeiras do mundo para os instrumentos de corda, né? Então, aqui no Brasil nós temos uma geração imensa. Eu toco num instrumento chamado Antônio Tessarin, que é um luthier do interior de São Paulo, que é magnífico. A gente tem alguns outros, infelizmente faleceu há pouco tempo, o Sérgio Abreu, que foi, digamos, o pioneiro de todo mundo, mas a gente tem vários hoje, e tem escolas de luteria. Eu diria assim que o Brasil está muito bem servido em violões de altíssimo nível para qualquer instrumento. Agora, eu gosto muito do som doce com profundidade, então eu diria que a gente toca alto, toca forte, já não é tão, digamos assim, tão necessário nos dias atuais por causa de microfone e os captadores. Mas eu gosto daquele violão que a gente tem uma dinâmica. Posso tocar tanto alto como bastante doce, bastante suave, para as pessoas perceberem a doçura do violão, né? Que eu acho que é o forte dele.
Uau, que legal.
Entendeu?
Você falou sobre a questão da luthieria brasileira, das madeiras brasileiras, né? A gente, infelizmente, houve uma extração assim, muito forte do jacarandá da Bahia, né? E a gente conversa com algumas pessoas, hoje consegue-se fazer usando a madeira, o jacarandá de demolição. E a gente, eu estava conversando com outro luthier um dia, e lá fora as marcas internacionais, quando oferecem algum instrumento feito com essa madeira brasileira, que, se eu não me engano, o nome científico é da Albergia Nigra, né? Esses instrumentos assim, são caríssimos, são milhares de dólares. Quando uma fabricante como a Taylor ou a Martin oferece um violão feito do jacarandá brasileiro, são assim coisa para colecionador, que os próprios brasileiros não vão ter nunca condição de comprar. Você conhece essa questão do jacarandá da Bahia? Realmente existe essa lenda em torno dessa madeira, Kiko?
Não, existe sim, e hoje é é algo controlado, né, pelo IBAMA. Você que tem um lote dessas madeiras e precisa deixar envelhecendo 10, 20 anos, realmente é uma raridade. Alguns luthiers ainda têm algumas peças e tudo. Você, quando encomenda um violão desses, uma madeira super reservada, você tem que pagar mais, claramente. E alguns no exterior compraram lotes dessas madeiras décadas atrás e oferecem, mas é realmente uma raridade. Outros países têm tentado oferecer, né? Hoje o Brasil também oferece o pau-ferro, tem jacarandá da Índia, tem até aqui na América Central, tem alguns oferecendo, mas o nosso jacarandá tem uma tradição, tem um nome que realmente é algo especial. Quem tem um instrumento desses é algo raríssimo mesmo, verdade.
Uau. Que legal. Você falou também sobre a questão do instrumento, te dar a capacidade, te oferecer a flexibilidade de usar dinâmicas, né? Se você toca mais suave, o som vem mais doce, se você quer um som mais alto, você toca mais forte, o som vem realmente com mais força. A gente queria tentar perceber isso numa música sua. A gente poderia escolher alguma agora onde o nosso ouvinte pudesse perceber essa coisa da dinâmica, né? O som mais doce, de repente o som aí muda para uma questão um pouco mais agressiva, assim, entre aspas, assim. Teria alguma música que onde a gente pudesse perceber essa complexidade das dinâmicas, Kiko?
Sim, eu vou sugerir a você a canção Seresteiro Paulistano, que é de Paulo Bellinati, que é um dos principais compositores mundiais para o violão, é brasileiro, do interior, ali de São Paulo mesmo. Essa canção tem tudo isso aí que você falou. Seresteiro Paulistano.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, Rádio Senado, hoje recebendo aqui o Kiko Fagundes. Só lembrando que você que está em Porto Velho, escuta a Rádio Senado em 103,7. Você que está em Florianópolis, nos acompanha em 93,1. Você que está em Maceió, escuta a Rádio Senado em 105,5. Estamos hoje com Kiko Fagundes. Muito obrigado, Kiko. É uma grande honra ter você aqui participando hoje conosco do Escala Brasileira. E Kiko, a gente está chegando no final de ano, né? Nessa época as pessoas param para refletir um pouco mais sobre o ano que passou, o ano que está chegando, aquela expectativa de uma nova esperança, né? As pessoas ficam mais sensíveis, né? Aquele clima de Natal é sempre assim, você reúne a família, é uma coisa realmente muito, muito gostosa e traz um renovo, né? Traz um renovo para as famílias, para o coração da gente. E a gente sabe que você participou de um projeto aí muito bacana com a flautista Melina Prista, e me parece que um álbum inteiro, né, com canções natalinas. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto e qual a tua visão, assim, da música também, né, nessa coisa de trazer esperança e renovo para as pessoas.
Muito bem. Nós tivemos a oportunidade, junto com a Melina, que é uma exímia flautista e amiga de longa data aqui, nós tivemos a oportunidade de produzir um CD de Natal. Isso foram umas 12 faixas gravadas justamente com o espírito de motivar as pessoas a saírem dessa roda comercial, né? A gente diz que o ser humano passou por várias etapas de evolução e agora tinha o Homo sapiens, agora o Homo debitus, que é o homem que vive para comprar. A gente vive em torno da roda viva, né? Do consumo, essa coisa toda. Infelizmente, o Natal é um desses eventos que se transformou num ápice do consumo. Então a gente queria realmente chamar a atenção das pessoas para uma sensibilidade maior, para olhar o próximo, para olhar, digamos, o verdadeiro motivo do Natal, que é alguém se doando. Uhum. Alguém vindo como um presente do céu, né, que nos foi dado por graça, sem merecimento nenhum, simplesmente com humildade, nascendo no lugar mais simples do mundo, na manjedoura mais simples do mundo, doando-se para a humanidade. Isso a gente queria realmente trazer de volta, né? E com músicas suaves a pessoa pode ouvir e realmente aquecer o coração. Seria essa a ideia mesmo.
Uau, uau. E você poderia escolher, então, uma música desse projeto onde o teu violão está presente, né? Para a gente poder compartilhar isso com os nossos ouvintes, um momento de reflexão, um momento de introspecção também. E eu acho que tem tudo a ver a gente tocar esse tipo de música agora que a gente está realmente aqui para isso. Vamos lá. Qual você escolhe?
Muito bem. Essa canção seria Ó Vinde Adoremos, que é uma canção cantada por todos os cristãos, católicos, protestantes, então, com o nome em latim, Adeste Fidelis, Ó Vinde Fiéis, né? E Adoremos. Essa é bem conhecida em todos os cenários aí, religiosos.
Ok, beleza. Vamos lá então. Mais uma aqui para a gente ouvir no Escala Brasileira.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.